Gente, estou hoje na Praça do Duomo, em Milão, na Itália. E aqui atrás de mim temos a Galeria Vittorio Emanuele, com lojas de grifes conhecidíssimas. É nesse lugar que eu quero te levar a uma reflexão. Estamos preocupados em ter reputação ou moral diante de quem? Longe de atacar necessariamente a boa vestimenta. A preocupação que temos com o que as pessoas pensam de nós jamais deveria ser algo tão elevado a ponto de se comparar com a preocupação que deveríamos ter sobre o que Deus pensa de nós. Esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós lemos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Senhor Jesus começa falando da preocupação das pessoas de terem reconhecimento na sua prática de espiritualidade diante das pessoas, diante dos homens, mas não terem a mesma preocupação de serem vistos por Deus. Na verdade, quer seja o reconhecimento de uma esmola, ou, como o Senhor Jesus segue ensinando, a respeito da forma de orar, ou mesmo a respeito de jejuar, ele está dizendo: vocês estão mais preocupados com o que as pessoas pensam de vocês do que com o que Deus pensa acerca de vocês. Vocês estão mais preocupados em manterem a reputação, em fazerem moral diante das pessoas do que diante de Deus. Essa ideia e essa lógica que remete ao comportamento humano em todas as eras. Estamos falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. De alguma forma, isso tem a ver com a estrutura humana, com o comportamento do ser humano. O que, além de ser algo que podemos questionar, uma deficiência na sua própria identidade, na forma como se vê, buscar de forma demasiada a aceitação de outros. Não estou falando que a gente não deva interagir no meio social. Não estou dizendo que nós não podemos nos preocupar com as pessoas, em como nos relacionar com elas, porque a própria palavra de Deus nos orienta a isso, a respeito de sermos agradáveis diante dos homens. Não viver em função da reputação delas não significa que a gente não tem que se importar com as pessoas à volta. Mas a verdade é que, além do assunto da identidade e de não dependermos necessariamente do reconhecimento dos outros, nós precisamos pensar a forma como Deus nos olha. O apóstolo Paulo, ele escreve e ele traz a mesma orientação, dizendo: olha, vocês, servos, não devem trabalhar diante dos seus senhores somente sob vigilância, à vista, para agradar os homens. Vocês deveriam fazer como para Deus. Em outras palavras, muito mais importante do que fazer moral com o patrão é você ter o respeito de Deus, que está de olho em você o tempo todo. Isso não significa que a gente não deveria preocupar-se de forma alguma com o que pensam de nós, mas muito mais do que isso. Deveríamos não apenas nos preocupar, mas nortear o nosso comportamento e o nosso estilo de vida focado naquilo que Deus pensa de nós, na maneira como Ele está nos olhando. É certo que o amor de Deus não é condicional às nossas obras. No entanto, nós precisamos entender que agradá-lo é outra conversa. Eu dizia isso aos meus filhos quando pequenos: não importa o que vocês façam de bom, papai não vai amá-los mais por isso. Não importa o que vocês façam de errado, papai não vai amá-los menos por isso. Porque o meu amor por vocês, ele não é condicionado ao que vocês fazem ou ao comportamento, é baseado em quem vocês são meus filhos. Mas eu dizia para eles: se vocês querem me agradar, a conversa é outra. E a palavra de Deus também nos mostra um Deus que não faz acepção de pessoas, que não nos ama mais ou menos em função do comportamento. No entanto, a palavra de Deus nos ensina a agradar a Deus com o nosso comportamento. E esse entendimento deve nos remeter a esse lugar de uma postura correta, imaginando e lembrando o tempo todo que os olhos do Senhor nos veem e que nós deveríamos fazer as coisas focados naquilo que o Senhor pensa a respeito de nós e não apenas no que as pessoas estão enxergando nas nossas vidas. Eu olho para alguns homens na Bíblia e vejo, por exemplo, um contraste entre Saul e Davi. Saul foi um rei levantado por Deus, que teve todas as oportunidades para acertar, mas acabou não aproveitando elas. Então nós temos na sequência Davi, que entra como um substituto, como alguém que é levantado por Deus no lugar do primeiro, Saul, que havia errado, que havia falhado para com Deus e o seu propósito. E quando a gente começa a traçar o perfil de cada um dos dois, eles são diferentes em muitas coisas, mas há uma em particular que me chama a atenção. No 1 Samuel, no capítulo 15, nós vemos o profeta Samuel orientando Saul a respeito de como se comportar. Saul não dá ouvidos à voz de Samuel a respeito da questão do sacrifício, e quando o profeta Samuel chega e o confronta, a resposta de Saul é a seguinte, versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para si, Saul o segurou pela orla do manto, então este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. A preocupação de Saul em momento algum foi arrepender-se de ter pecado. A única preocupação dele é dizer a Samuel, honra-me perante o povo, honra-me agora diante dos anciãos do povo. Em outras palavras, não importa se eu falei contra Deus, eu não preciso me arrepender disso, eu não tenho que me preocupar com Deus, você só não pode simplesmente virar as costas e ir embora, porque vai pegar mal para mim. Eu não vou ficar bem. A minha reputação, a minha moral diante dos anciãos vai ser comprometida. E eu preciso manter isso a qualquer preço. Nós temos um homem nem um pouco preocupado em agradar a Deus, nem um pouco preocupado com a sua reputação diante de Deus, com o que Deus acha ou com aquilo que Deus pensa. Nós temos alguém que, mesmo reconhecendo que pecou, não demonstra arrependimento nem preocupação de consertar absolutamente nada com Deus, mas ele está focado no que as pessoas pensam. Uma das grandes diferenças entre Saul e Davi pode ser vista exatamente nesse ponto. Quando Davi pecou contra o Senhor, porque Saul não foi substituído por alguém perfeito. Saul não foi substituído por alguém que nunca tem errado. A palavra de Deus nos diz no Salmo 51, uma declaração de Davi depois do seu próprio pecado, quando Natã o confronta, ele diante de Deus contrito diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Você vê a contrição do coração de Davi. Nenhum momento ele está preocupado com o que as pessoas vão achar ou pensar dele. Nenhum momento ele está tentando defender a sua imagem. De repente ele entende. Eu estraguei tudo. Eu compliquei as coisas com Deus. Eu não podia ter ferido ninguém que seja tão importante aos meus olhos, aos meus valores, como o próprio Deus. E de repente quando ele cai em si, o lamento dele é eu pequei contra Deus. Momento nenhum nós vemos essa declaração de Saul de lamentar ter pecado contra Deus, mas está preocupado com as pessoas. Quando Davi pecou, e ele não era perfeito, ele também conseguiu errar e falhar, mas a preocupação dele não era com o que as pessoas pensariam, e sim com a maneira como Deus o olha. Acredito que nós temos uma lição aqui importantíssima, muito mais do que preocupar-nos com as pessoas, com o que acham de nós, muito mais do que buscar moral ou aceitação diante dos homens. Nós precisamos ter um comportamento, uma forma de andar e de viver que reflita a preocupação em agradar a Deus. Não em tentar ser mais amado por Ele do que já somos, porque isso não vai acontecer, mas agradá-Lo. Colocar um sorriso no rosto dele, sorriso de satisfação. Levá-lo um dia a declarar para nós servo bom e fiel. Isso tem muito a ver com a maneira como nos conduzimos. E essa consciência de andar diante dele, sabendo que estamos sendo vistos por ele, com a intenção de agradá-lo, sim, intencionalmente agradá-lo e honrá-lo, é o que deve nortear o nosso comportamento. Quando olhamos para o pecado de Ananias e Safira, por exemplo, as pessoas estavam trazendo as ofertas, a venda dos seus bens e patrimônios, colocando aos pés dos apóstolos, e de alguma forma os dois se sentem sensibilizados a fazer isso, mas mentem. A pergunta é, o que é que de fato eles queriam? Parece-me que a maior preocupação deles não era necessariamente honrar a Deus, mas era de alguma forma conseguir credibilidade, respeito daqueles que assistiriam, a ponto deles mentirem, contarem uma história diferente, não darem o valor todo, eles de alguma forma parece que queriam estar bem na fita, ser reconhecidos pelas pessoas, pelos cristãos dos seus dias, ter moral diante deles, mas estavam deliberadamente mentindo contra Deus e perdendo o respeito dele. Esse anseio de buscar a reputação tem levado as pessoas a cometerem todo tipo de erro. Quando Filipe está pregando na cidade de Samaria, a palavra de Deus nos fala a respeito de Simão, um ex-mágico que se converteu, que antes da conversão era um grande vulto, era um homem de respeito. Mas agora que o evangelho chega, ele sai de cena, Filipe está o tempo todo tendo projeção e reconhecimento. Daqui a pouco chegam os apóstolos para orarem, para que as pessoas recebam o Espírito Santo, e eles estão em evidência. De repente, Simão, já convertido e batizado, faz a eles uma proposta. Eu dou dinheiro a vocês para que vocês me deem o poder de aqueles sobre quem eu impor as mãos também receber o Espírito Santo. Na verdade, o que ele estava tentando comprar não era um dom, era reputação. Era aquele respeito e reconhecimento que ele tinha antes. De alguma forma, ele precisava ter isso agora dentro do reino de Deus. Nós precisamos buscar, antes de mais nada, a reputação diante de Deus e não lutar para tê-la diante dos homens. Se o nosso coração for correto nesse sentido, e de fato nos dispusemos a agradar a Deus, não seremos escravos da opinião dos outros, não viveremos em função de agradar ninguém, mas obviamente teremos uma conduta que vai honrar a Deus. E acredito que andando dessa forma, vamos cumprir aquilo que de mais importante podemos cumprir, colocar um sorriso no rosto da pessoa certa. Que Deus nos dê graça, que Ele nos abençoe, que nos ajude a absorver e a praticar essas verdades, a amadurecer, porque isso requer de nós crescimento, para que então a gente viva buscando somente moral e aceitação, reputação diante dele, não diante dos homens.